Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em novidade de vida. Capítulo 5. O crescimento no andar em novidade de vida. Outro aspecto maravilhoso que se encontra na novidade de vida em Cristo Jesus, e para a qual Deus chama as pessoas a passarem a andar, é que em Cristo, a novidade nunca envelhece e nunca se esgota. Quando uma pessoa persevera no andar no novo e vivo caminho e na prática das ações condizentes com este novo caminho, ela também se coloca em condição de crescer no próprio andar em novidade de vida. Ao nos revelar sobre a glória de Cristo Jesus, Deus nos faz conhecer que as riquezas e abundância de vida em Cristo Jesus são insondáveis, jamais podem se esgotar e que o Senhor Jesus Cristo, como o aspecto central da novidade de vida oferecida a nós, não pode vir a sofrer avaria, decréscimo ou corrupção em sua característica de fonte constante de vida. O Senhor Jesus Cristo, bem com a vida que um cristão tem disponível nele, são eternas e não passageiras como a condição natural do ser humano, exemplificado abaixo por mais alguns versos. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Lamentações 3, 22 até 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cristo é a expressão do caminho que nunca perde a sua veracidade, eficácia ou poder. Portanto, o andar no caminho que é denominado como o andar em Cristo pode ser ensinado já a uma criança, pois ainda quando esta atingir a sua velhice no contexto natural, ela poderá continuar a confiar neste mesmo caminho como aquele que continua sendo sempre plenamente poderoso para acompanhá-la de forma viva e perfeita em todo o tempo. O caminhar ou andar em Cristo é o caminho plenamente perfeito para ser ensinado às crianças, para os adultos, bem como para os idosos, pois nem a idade das pessoas e nem o envelhecimento delas no mundo presente afeta a novidade constante que há no Senhor para com todos que recebem o chamado de andar nele. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O caminho que o Senhor instrui para ser ensinado aos adultos e idosos é o mesmo caminho no qual as crianças deveriam ser ensinadas a andar. E se uma criança for ensinada a se relacionar com Cristo para escolher o caminho de vida e os atos que são apropriados a este caminho, Cristo a guardará do maligno até o tempo das suas cãs, da sua velhice. Ainda na sua velhice, estando no Senhor, uma pessoa poderá estar no caminho da justiça e inclusive ainda produzir frutos para Deus pelo fato de estar no caminho e no fundamento que nunca desvanece. Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Salmos 92, 14 até 15. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. E se as Escrituras apresentam a instrução para ensinar às crianças o caminho denominado de Cristo, é porque estas têm, da parte do Senhor, a capacidade de aprender aquilo que o Senhor instrui para ensiná-las. Jamais o Senhor daria uma instrução que não fosse possível de ser alcançada, pois o Senhor jamais foi, é ou será injusto no que instrui as pessoas a realizarem. Por mais que uma criança ainda esteja nos primeiros passos do processo de aprendizado sobre o discernimento do bem e também do mal, o Senhor anela que ela, desde a sua infância, seja ensinada a confiar em Cristo e seja instruída de que Cristo é o caminho do discernimento e obtenção da novidade de vida eterna que há em Deus. Infelizmente, muitos pais que até têm ensinado as crianças a buscarem ter atitudes consideradas como corretas ou cristãs não têm ensinado aos filhos ou filhas a discernirem aquilo que deveria preceder as atitudes apropriadas, e que é o caminho no qual deveriam andar para poderem praticar de fato obras em Cristo Jesus. Uma criança pode aprender muitas histórias bíblicas, decorar versículos das Escrituras e até ser zelosa por estas coisas, mas tudo isto não alcançará o ponto central do propósito benéfico almejado se a ela não for ensinada a ouvir e a obedecer no coração e nos seus atos ao Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. A paz, por exemplo, que apesar de ensinarem as crianças a serem responsáveis, não as ensinam com o que devem ser responsáveis ou o caminho no qual devem ser responsáveis. Assim sendo, uma criança, quando adulta, pode ser responsável com as suas funções no trabalho, mas não se atentar de que ela, primeiro, deveria estar caminhando na vontade de Deus. Há pessoas que aprenderam a ser responsáveis e usam isto para se dedicarem até em empreendimentos ilícitos e que promovem a injustiça. Alguns são solícitos e intensos nos seus serviços, mas fazendo-o, contudo, para a injustiça por não lhes ter sido ensinado que há um caminho de verdadeira justiça no qual são chamados a andar, o qual é o andar no Senhor Jesus Cristo, justiça nossa. Romanos 10, 2 até 4. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ressaltamos aqui, porém, que se uma pessoa ainda não aprendeu a caminhar em Cristo porque isto não foi lhe ensinado na sua infância, ela não precisa ficar sujeita à tristeza ou aborrecimento, pois ela pode clamar ao Senhor Jesus Cristo que é poderoso para salvá-la dos caminhos contrários à vontade de Deus e ainda conceder-lhe um instrutor todo especial e perfeitamente preparado para estar sempre junto a ela para já no presente mundo passar a conduzi-la em novidade de vida. O qual é o Espírito Santo? Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E uma vez que uma pessoa aprendeu sobre o caminho da novidade de vida, a pessoa que optou por ele também é chamada a permanecer andando nele, pois por meio deste andar em novidade de vida, aquele que persevera em fazê-lo, também é conduzido a crescer no caminho de vida que há na sua nova condição no Senhor. Quando o Senhor chama os cristãos a efetivamente andarem segundo o novo e vivo caminho de vida, ele o faz porque quer as pessoas passem da fase de somente querer em ficar no nível informativo sobre o andar em novidade de vida, e isto, a fim de que também passem a vivenciar de forma crescente os demais aspectos que podem ser alcançados se seguirem adiante no chamado do Senhor. Além do caminho da vida em Cristo jamais envelhecer ou deixar de ser novo, e por isto poder sustentar a cada novo dia um cristão que opta por andar nele, há também nesta novidade de vida aspectos que um cristão pode alcançar de maneira crescente à medida que ele persevera no andar na nova condição de vida que lhe é concedida no Senhor. Filipenses 3, 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. 2 Pedro 3, 17 até 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Hebreus 5, 14 até 6, 3. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. A salvação de Deus, apresentada em Cristo Jesus ao mundo, oferece a novidade de libertação de uma pessoa do jugo do pecado, algo que nenhum outro aspecto da criação pode proporcionar. Entretanto, quando uma pessoa anda na novidade da liberdade em Cristo Jesus, um cristão também pode vir a perceber que ele pode avançar no Senhor e passar inclusive a glorificar de forma abundante a Deus através de sua vida ou das obras que realiza por meio da novidade de vida que lhe é concedida no Senhor. Na escolha pela novidade de vida em Cristo Jesus, um indivíduo até então sujeito ao pecado, ao corpo do pecado e à condenação de morte eterna é liberto de toda esta condição de escravidão, mas ele também é chamado a experimentar o ser vivificado em Cristo para realizar atos ou obras que estejam em conformidade com a vontade de Deus, que enaltecem ao Senhor e que ainda cooperam para o bem de outras pessoas. Através do recebimento da novidade de vida que há em Cristo, uma pessoa que se encontrava na condição de escrava do pecado e opositora ou inimiga de Deus pode passar a ser liberta no Senhor a ponto de ser cooperadora do Senhor e das obras que Ele está realizando em sua geração e a cada novo dia no mundo presente. O chamado para de fato andar em novidade de vida é um chamado para um andar em contínua novidade de vida no Senhor, querendo o Senhor, por isto, que os cristãos se apresentem dia a dia despertos diante dele para, por ele, serem conduzidas às novidades que os aguardam na vida como novas criaturas em Cristo Jesus. Quando um cristão atende ao chamado de viver em Cristo, bem como também de andar em novidade de vida tanto na escolha pelo caminho do Senhor como para praticar a instrução do Senhor neste caminho, muitos e variados podem ser os frutos do Senhor na vida e através vida deste cristão. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Embora toda pessoa que veio a ser constituída como um cristão genuíno venha de uma condição anterior de sujeição ao pecado, liberta por causa do amor, da misericórdia e da graça de Deus para com ela, e não pelas obras dela para que ninguém se glorie diante de Deus, se um cristão permanecer na novidade de vida de viver e andar em Cristo, ele pode passar a alcançar também um dos grandes e sublimes propósitos para o qual ele foi salvo. O qual é, em Cristo Jesus, participar da realização de boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 4 até 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Indescritivelmente sublime e poderosa é a mudança de posição ou condição que a salvação de Deus pode causar na vida daquele que recebe esta salvação e opta por também andar na novidade de vida que lhe é oferecida em Cristo Jesus através desta mesma salvação celestial. Portanto, o nosso objetivo para o presente estudo, não é que ele seja visto como um material que visa abranger um amplo espectro sobre o andar em novidade de vida. Mas, sim, como uma abordagem que almeja cooperar para as pessoas se despertarem para efetivamente dar início e continuidade ao andar em Cristo ou ao andar em novidade de vida que lhes está disponível no Senhor e no qual ainda muito há a ser vivenciado e acrescentado para os cristãos que atendem ao Senhor também neste aspecto do seu chamado. Colossenses 2, 6 até 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.